Professor Daniel, boa tarde.
Olá, Letícia. Boa tarde. Boa tarde a você também, nossos ouvintes da CBN que nos ouvem e assistem pelos nossos múltiplos canais.
É isso aí, professor. Então, hoje vamos falar sobre dificuldade de controle financeiro, em especial para a geração Z. Qual a sua análise?
Pois é. Você sabe que eu tenho a bênção de Deus na minha vida de conhecer e conversar com muita gente, assim, de diversas idades, né? E eu, como já fui professor de graduação e também de pós-graduação em algumas universidades da nossa região aqui, na área de finanças e economia, tem muita gente que me encontra nos lugares assim e fala: professor, tudo bem? Olha, está assim, assim, assado. E uma grande massa desse pessoal, muito querido, é da geração Z, sabe? E a geração Z tem tudo de bom para poder vencer os desafios desse século XXI e também os desafios novos que as gerações anteriores não tinham, né? E a principal delas, a primeira delas que a gente fala é sobre problema no controle financeiro, Letícia. Fala que mais de 50%, eu fiz uma pesquisa e vi fora do Brasil, mas isso é do Brasil especificamente, pessoas de 18 a 24 anos não fazem nenhum. Nenhum é zero absoluto controle financeiro, né? Isso é muito ruim, né, Letícia? Isso é muito ruim. Imagina, a pessoa com 18 a 24, recebendo seu dinheiro, cai na conta e ela vai vivendo um dia por vez. Essa retórica de um dia por vez, ou tudo agora, neste momento, tem muito a ver com o perfil da geração. E a gente pode falar melhor sobre isso. Das razões apresentadas que está no estudo, diz o seguinte: 19% diz que é falta de conhecimento. Olha só, né? A geração que nasceu com o celular, com o tablet, com a internet, quase que plugada no cérebro, não é verdade? Falta de conhecimento. 18%, 1% abaixo, diz que é preguiça. Olha aí, né? E nós temos ainda a falta de hábito, com 18%, ou a ausência de rendimentos. Ah, eu não ganho nada, ganho um valor variável, mas veja, né? Esses fatores todos são fatores que eu não vou dizer que sejam inválidos, porque eles estão afetando as pessoas hoje. Porém, apesar de serem válidos, são rapidamente sanáveis, né, Letícia? Uhum. Porque a gente fala sobre conhecimento, que está ao alcance dos dedos, a preguiça, que a gente fala sobre levantar e pensar um pouco mais sobre como ele gostaria de se ver daqui a alguns anos com relação ao dinheiro que ele ganha e do jeito que ele gasta, a questão de hábito, que tem a ver com o segundo, e por fim, rendimentos. Que rendimentos com 18, 24 anos não é difícil ter uma atividade que remunera? Eu vou dizer aqui entre nós, tá? Só eu e você, Letícia, e os nossos ouvintes. Eu estou com uma dificuldade de contratar gente, acredita? Eu coloco, pesquiso, busco gente para trabalhar conosco na parte de escritório, de gestão, etc. Falta gente, Letícia. E eu sou professor. E eu sou professor de alunos que são ótimos. E todos eles estão empregados e falta gente para mim ainda assim. Então, assim, a ausência de rendimentos não é uma resposta que realmente seja válida, porque Maringá, nós falamos nossa região com 3,5%, 4% de desemprego, que é basicamente um pleno emprego que é igual dos Estados Unidos ou da Europa. Então, não dá para falar que nós temos em Maringá um problema de falta de rendimentos, né?
Uhum. E, professor, teria a ver com comportamento de consumo?
Total, total, porque essa geração que nasceu conectada ao mundo digital, hoje, ela também tem na ponta dos dedos, né, ofertas que estão dia após dia no Instagram, fazendo um uso e o abuso do algoritmo para poder colocar na frente dela tudo aquilo que ela não precisa comprar, mas ela deseja comprar porque está na frente. E aquilo que você fala, aquilo que você procura, aquele um segundo a mais que você para num post, você vira alvo de mais 30 posts idênticos que vão surgir em seguida, né? Então, essa pressão para consumo de itens de luxo, né, nas redes sociais é muito grande. Como você vai viver, gente? Como é possível alguém neste mundo viver sem o próximo iPhone 16 Max Pro, né? Ou sem o próximo Samsung, ou sem o próximo Huawei, ou qualquer outro celular? Como é possível alguém sair na rua com o celular da versão do ano passado? A pressão sobre os jovens é muito grande. Eu diria que é quase criminosa. Né? E isso tudo tem a ver, como a gente pode linkar, com as redes sociais e os seus impactos, Letícia. Por quê? Porque se isso impulsiona o consumo das pessoas através das redes, né, a falta de reflexão sobre o que eu vou comprar, por que eu vou comprar, se eu preciso comprar, gera endividamento. Olha que coisa horrível. A pessoa tem um cartãozinho de crédito que vai lá e estoura. E o dinheiro que ela ganha não é suficiente para pagar o cartão de crédito. Está endividada, fica devendo cheque especial, fica devendo cartão de crédito e fica devendo mais ainda para o banco. Com 18 a 24 anos, que começo ruim, né? Que começo ruim podemos ter em cima disso, né, Letícia?
Uhum. Tem influência também na questão cultural?
Ah, com certeza. Com certeza, porque as questões que envolvem cultura, família, meio onde a gente vive, são muito relevantes. Eu já li um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? E eu tenho pensado sobre isso seriamente e avaliado qual é o perfil de gente que eu quero do meu lado a maior parte do tempo, porque isso meio que direciona os meus consumos, inclusive, os meus gastos, inclusive, a minha forma de viver. Por quê? Porque todo dia, se for sair com um amigo para poder ir ali num lanchonete, fazer um lanche, ou num barzinho, ou numa festa, ou final de semana, o orçamento derrete. Então, as pressões culturais que nós vivemos, sim, com certeza nos influenciam bastante. Por isso que é importante a gente tratar disso de uma forma muito consciente, de a gente avaliar com clareza na mente em o que eu desejo ter, quem eu quero ter do meu lado, para saber onde eu quero chegar, né? Caso contrário, eu corro o risco de querer sempre equiparar pelo top line, quer dizer, o pessoal que mais ganha e mais gasta, e eu não tenho essa energia toda. E daqui a pouco eu vou ser alguém que já vai estar bem velhinho, cansadinho, que gastou tudo e não tem nada. Uhum. Né? Então essa pressão, essa influência cultural é importante validar e avaliar se é isso que eu quero para mim ou para o nosso ouvinte da CBN, Finanças Pessoais.
Uhum. Quando o assunto é finanças, a gente tem que pensar sempre na prioridade, né, professor?
Exatamente. Essa é a palavra. Por quê? Porque a prioridade, né, implica que a gente desenvolve escolhas. As escolhas são nossas, e nós fazemos escolhas o tempo todo, todo o tempo. Então, de manhã, quando alguém levanta e vai à cozinha e pensa, vou comer um ovo cozido, vou comer uma torrada, são escolhas. Quando ele vai no seu celular e acessa uma loja que está em promoção de 50%, 70%, esse dia eu fui no shopping com a minha esposa e com a minha filha, e eu fui ver uma loja masculina e tinha uma jaqueta maravilhosa que o valor dela era R$ 2.500 e com desconto era R$ 800. Nossa, muito bom, se economizou sei lá quantos. Não, eu não estou economizando, estou gastando R$ 800. O vendedor muito simpático, muito querido, atencioso. Mas no final é importante a gente estabelecer prioridades, saber aquilo que nós estamos consumindo, se aquilo conversa, se aquilo tem um alinhamento, tem uma afinação na orquestra da minha vida de chegar onde eu quero, de viver aquela vida que eu quero. Então, a geração Z, ela tem esse desafio de começar a não apenas mais desejar ter experiências, é o que está acontecendo ultimamente, de viver experiências, de viajar, viajar é bom, né? De comer é muito bom, de viver, de sentir, tudo isso é muito bom. Mas só as experiências, neste momento, não bastam. Tem que saber medir, equilibrar. Não é cortar tudo isso, mas saber dar uma dose, um peso de relevância para cada coisa no seu tempo. Para que a geração Z, quando tiver as próximas gerações, e ele se veja com 40, 50 anos, e seja com bastante experiência, muito feliz, e também com dinheiro no bolso.
Uhum, tá certo, professor. Eu acho importante a gente falar também que não é uma questão generalizada, né? Porque apesar de todo esse cenário que o senhor trouxe aí, a gente sabe que, por exemplo, nunca se falou tanto em investimentos como se fala hoje, né? Então existe uma outra parcela, né, professor?
Exato, exato. O mundo não é uma massa única, né? A gente fala, a unanimidade é burra. Portanto, não existe unanimidade com relação à geração Z ser inteira desse formato. Ainda bem. Porque nós temos pessoas que são muito jovens, que já têm um comportamento financeiro que é relevante. Esses caras já estão ocupando posições que são legais também, inclusive em consultorias e em gestão financeira e na parte de finanças pessoais. Isso é ótimo. Por quê? Porque daqui a pouco o professor Daniel não está mais aqui na CBN e vai ter alguém da geração Z aqui dentro falando sobre finanças pessoais. Eu vou ficar muito feliz batendo palma. Por quê? Porque tudo tem a ver com o fato de que as coisas vão mudando com o tempo. E as pessoas da geração Z não são todas assim ou assado. O que nós temos que fazer é aprender com o que nós temos visto e caminhado para podermos ser, na parte financeira, cada dia melhor também. Então, que a geração Z venha aí com força e que faça sua história também.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima semana.
Até semana que vem. Grande abraço.